O que nós vamos meditar nesta noite envolve três assuntos: as ressurreições, a batalha de Gog e Magog, e Satanás é lançado no inferno. Nós vamos ver o fim de Satanás. Hoje ele acaba. Vai para a Gênesis. Então, vamos tratar primeiro das ressurreições. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Já estão com a Bíblia aberta? Então lá está escrito: os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Na semana passada, nós vimos até o verso 4 e falamos sobre a prisão de Satanás quando ele foi lançado no abismo. E nós vimos que o falso profeta e o anticristo foram lançados vivos dentro do lago de fogo ardente com enxofre. Correto? No entanto, Satanás será solto depois de 1000 anos, isto é, no final do milênio, no final do reino milenar de Cristo, ele será solto. No entanto, nós devemos entender que o fim da grande tribulação não é o fim do mundo. O fim do mundo vai ser lá no milênio, no final. Correto? Então entendam bem: na grande tribulação, pessoas vão ser salvas. Correto? Não é isso? Mas também pessoas vão continuar existindo nesse mundo, tá? E eles vão atravessar a grande tribulação e vão ingressar no milênio, porque não é o fim do mundo. Vocês entenderam isso? Ou tem alguma dúvida ainda? Me pergunta. Claro, claro que é. Não por isso. Você vai entender que não é. A vida vai ser abençoada. Correto? Por exemplo, vamos supor que o Gastão seja o pior elemento desse mundo. Seja um capeta em forma de guri. Que é, Maria? E você? Eu moro. Sobrou com o bigode. Então vamos lá. Então veja bem. Já chega o sofrimento que ele está passando com o time dele. Então veja lá. Pela primeira vez um São Paulino está sabendo como é que um corintiano se sente. Então veja só.
E eles ao contrário.
Né? E você, Marlene, a mulher mais próxima de Deus que esse mundo conhece. Que se dane o Gastão agora. Então veja só. Nós temos aí um disparate, né? Quer dizer, então, mas entendo o que eu vou dizer. Você é a mulher mais abençoada que o mundo conhece. E o Gastão, o mais desgraçado. Coitado. Então, eu diria ao Gastão: Gastão, como você é abençoado vivendo ao lado de uma mulher como a Marlene? Ela faz tudo por você, a sua casa está em ordem, ela cuida de você, você tem tudo o que precisa, ela organiza todas as coisas. E você então, Gastão, diz para mim: realmente, eu sou uma pessoa muito abençoada. Mas lá no fundo, as suas tendências ainda são carnais. Basta uma oportunidade para você revelar o seu orgulho, o seu egoísmo. Assim será o milênio. As pessoas estarão lá. Cristo vai governar. Um mundo organizado e próspero. Mas o ser humano continuará corrupto. Que maravilha é poder viver debaixo de um governo ordeiro, justo, direito, em paz. Mas basta uma oportunidade. E o ser humano vai revelar de novo quem de fato ele é. Corrupto, pervertido, maldoso, pecador. E isso nós vamos ver hoje. Entenderam? Nem sempre estando num lugar muito abençoado significa que somos. Porque o livro sagrado nos diz que o coração do homem está muito doente. Quem pode curá-lo? Então, vamos lá. Vamos resolver o primeiro problema do verso 5 aqui. O verso 5 fala de dois grupos que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição está dividida em duas partes, ou duas fases, assim que a Bíblia ensina. A primeira fase é a fase da ressurreição da igreja. Quando que ela vai ocorrer? Lá no capítulo 3 de Apocalipse. Depois do capítulo 3, não se fala mais de igreja. A igreja está no céu. Correto? A segunda fase da primeira ressurreição ocorrerá no fim da grande tribulação, quando também existirão cristãos. Nós não lemos que há pessoas que foram degoladas, martirizadas na grande tribulação e que elas estão no céu cobrando justiça? Isso está no capítulo 6 do livro de Apocalipse, nos versículos propriamente de 9 a 11. Tá certo? Então vamos recapitular. A ressurreição era dividida em duas fases. A primeira é a ressurreição da igreja como nós a conhecemos, do tempo da graça, que vai até a igreja lá de Laodiceia, para vocês terem uma ideia. É o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Tá certo? Então ali, a igreja deixa, a igreja como nós conhecemos, deixa de existir, mas a igreja continua, porque quem crê em Cristo se torna igreja. Então, na grande tribulação, vai ter a igreja. Mas ela está mais acentuada ao povo judeu, porque a grande tribulação, lembra que nós estudamos, meditamos, que Deus vai voltar a tratar com o seu povo, vai dar mais uma chance a eles, não é? Então, a maioria dos membros da igreja na grande tribulação serão judeus. A fase nossa, ocidental ou gentílica, passou. De modo que se a tribulação começar amanhã e você não subir com Cristo, com todo respeito, dificilmente você vai para a eternidade. Porque imagine, se você não teve coragem para seguir a Cristo até hoje, amanhã, para seguir a Cristo, você sabe que terá que ser martirizado. E pouquíssimas pessoas gentílicas vão aceitar uma situação dessa. Concorda comigo? Se eu não sou capaz de morrer para mim mesmo, imagine eu ter que morrer para mim mesmo aceitando a morte física. Porque essa vai ser a vontade de Deus. Nós vamos ter que morrer como Jesus morreu. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Imagine aceitar isso. Para Jesus aceitar isso, ele suou sangue. Correto? Então vamos lá. Mas como será essa ressurreição? Eu convido vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Depois nós voltamos para o Apocalipse. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não é no Velho Testamento, gente. É no Novo. Capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar como será a ressurreição. 1 Tessalonicenses trata da ressurreição da igreja. 2 Tessalonicenses trata da segunda fase da ressurreição. Vocês estão me ouvindo? Quando a gente lê 1 Tessalonicenses, Paulo explica sobre a ressurreição da igreja, como nós a conhecemos, no período da graça. Já no livro de 2 Tessalonicenses, ele fala do perverso, que é o anticristo. Então, ele lida com a segunda fase da primeira ressurreição, tá? Que é no período da grande tribulação. Mas vamos ver a que nos interessa. Acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Então, Paulo vai falar para eles como que vai acontecer a ressurreição. Então, ele vai tratar primeiro dos cristãos que já morreram, tá? Então, ele diz: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Muito bem. E assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. O que é que Paulo está falando? Do arrebatamento. Mas o arrebatamento, quem vai experimentar primeiro o arrebatamento? Aqueles que morreram crendo nele. Vamos lá. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Então, olha só, Jesus, ele vem, na primeira ressurreição, ele não vai tocar a terra. Entendam bem, na primeira fase da primeira ressurreição, ele não vai tocar a terra. Ele virá nas nuvens e haverá o quê? Um arrebatamento. Então, os mortos que já estão no céu têm a primazia, porque eles já conquistaram a vitória. Eles já estão lá. Tá certo? Não é que o corpo da pessoa vai sair da sepultura. Não. Tem um cristão que pensa que isso vai acontecer, que o cemitério e tudo vai dar um rebu danado no cemitério, a água por aí, e vai ter morto correndo, pulando muro. Não é nada disso. Certo? Se acontecer isso, dá no pé, porque é assombração. Peraí. Então, imagine o cara cremado, rapaz. É, né? O pó começar assim, ó. Né? Tem que abrir mesmo um negócio desse. Então, calma lá. Certo? O que vai acontecer? As almas daqueles que já morreram estão na presença de Deus. Essas almas, então, recebem o quê? Um corpo glorificado, igual ao de Jesus, que atravessa a parede, mas ao mesmo tempo pode comer, beber. Não vai passar fome, Marlene. Imagine, Marlene, você, Jesus, ele aparecia, desaparecia. Parece que esse corpo tem um controle dos átomos e da energia. É incrível isso. Porque ele pode atravessar o que nós chamamos de sólido, que na verdade não é bem isso. Aqui é um ajuntamento de átomos que torna esse material assim. Mas se eu tiver controle sobre isso, eu atravesso. Se o meu corpo tiver a capacidade, não é? Eu atravesso. A física tenta estudar isso. Ou estou enganado? Então, Jesus já conhece essa matéria. Ele é o maior físico do mundo, do universo. Então vamos continuar. Primeiro quem tem primazia, quem já venceu. Não é isso? Aí vamos lá. Verso 16. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Isso lá no céu. Uma preparação. Por que esse som lá no céu? Porque lá estão aqueles que venceram. Lá estão os anjos. E é justo que esse sinal se dê lá. Aí, um tempo atrás, ouviu-se a trombeta em Jerusalém. Mas não tem nada que ouvir trombeta em Jerusalém. A trombeta vai ser ouvida lá no céu. Aqui ninguém vai ouvir nada. Correto? Então vamos lá. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é ressuscitar? Ressuscitar não significa que uma sepultura tem que abrir, o corpo velho tem que sair, aqueles ossos podres têm que se renovar, voltar a ter ligamento. Não! Deus não precisa de DNA ou de genes qualquer para o que ele pretende fazer. É um erro achar que uma pessoa cremada vai impedir a sua ressurreição. Porque o corpo não voga mais. Isso aqui é pó, e ao pó tornará. O que voga aí é a alma. Se ela está com Deus, Deus vai revestir essa alma com um corpo novo, uma nova criação. Tá certo? Que não depende de matéria-prima. Dá para entender ou não?
Sim, sim.
Muito bem. Então acaba com essa ideia desses cristãos por aí que ficam ensinando bobagem. Quando eles ensinam uma coisa dessa, eles limitam o poder de Deus, gente. Desde quando Deus precisa de matéria-prima para criar? O verbo criar, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. O verbo bara, no hebraico, significa criar sem matéria-prima, do nada. Imagine que poder tem esse Deus. E a gente precisa ficar aí fazendo corrente, campanha. Imagine, olha a estupidez do povo de Deus. Quando ele se mete numa novena, numa campanha, quando ele começa a beber água, quando põe Bíblia no Salmo 91. Por que que não lê a Bíblia em vez de deixar aberto no Salmo 91? Vai ler. Muito bem. Nós realmente somos, às vezes, me perdoe, cretinos. Nós limitamos o poder de Deus, porque não conhecemos a sua natureza. Oi.
Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É que aqueles que morreram vão receber o corpo incorruptível. É isso?
Sim. Eles primeiro. Antes dos que estão vivos. Então nós, agora aí, ó, verso 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles. Veja, eles não vêm para a terra, eles estão lá. Então não tem nada de abrir cova aí, não vai ter coveiro de Jesus aí. Imagine. Deus escala lá no céu, ó, dá uma pá para cada anjo, aí vocês vão correr da glória. Não vai existir isso. Correto? Lá em Jerusalém, os túmulos se abriram, as pessoas ressuscitaram, mas elas ressuscitaram para a vida. E elas podiam perder a salvação se não aceitasse Jesus, sabia? Então vamos lá. Seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor onde? No ar. E assim, ficaremos para sempre com o Senhor. Aí, o apóstolo Paulo fala, portanto, anime. O verbo animar aqui, significa encorajar, confortar, por meio da instrução. Não é aquele tapinha nas costas, dizendo assim, oh, tenha coragem, vamos frente. Não. Você, quando vai encorajar uma pessoa, você tem que instruir. É a instrução, é o ensino que dá coragem. Não é só o abraço. O abraço dá um conforto. Pô, tem alguém do meu lado. Mas adianta você ter um idiota do seu lado em momento de angústia? Ele te leva para o buraco. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Se você precisa de um amigo legal do seu lado, procure uma pessoa que não seja idiota. Porque senão, ele só vai te falar bobagem. E dentro da igreja está cheio de idiota, que se acham espirituais. E sabe o que eles fazem? Eles destroem famílias, destroem casas, e pior ainda, só andam atrás de profecias. Eles não são capazes de entender a palavra de Deus, e nem as profecias que ouvem. Quando eu ouço profecias tentando decifrar minha vida, eu fico perguntando, por que você não me ensina a andar com Deus? Eu devia perguntar para um cara desse. Me ensina. Por que você não está me ensinando a olhar para as bem-aventuranças, para o fruto do Espírito? Como é que eu pratico essas coisas? Como é que você pode dizer que você é um vencedor se eu não pratico nada de Deus? Como é que você pode dizer que você é um pastor, que você é um líder, se nem ao líder da minha igreja eu obedeço? Como é que você quer que eu creia numa imbecilidade personificada numa pessoa que fala uma bobagem dessa e não conhece a minha vida? Só porque ele adivinhou alguns traços dos meus sofrimentos? Como o povo de Deus é idiota. Cai na armadilha porque quer. Nós temos aqui uma fonte de riqueza, mas não se lê, porque somos idiotas. Nós louvamos a ignorância. E depois queremos que o país nos dê educação. Cuidado com essas revelações, com esses profetas e profetizes, porque eles vão destruir sua vida e a sua fé. Porque um homem que fala da parte de Deus, ele não vai te dar um futuro, mas ele vai te dar um caminho. Se uma pessoa vier você com uma palavra de Deus, ela vai te mostrar um caminho. Repare todas as profecias do Velho Testamento, quando eles falaram até das coisas futuras, eles disseram as razões, apontaram os erros e disseram como eles deveriam agir. Então abra os seus olhos. Ah, mas a minha empresa está difícil. Calma, porque o Senhor estendeu a mão, porque eu vejo uma chave que está abrindo um cofre. Vai entrar muito dinheiro. Como é que você vai se sentir, oba? Você está pensando que Deus é o que? Estelionatário? Deus tem que ensinar como você tem que trabalhar. Deus tem que ensinar como você não deve se corromper no coração, como você tem que vencer sua mágoa, sua tristeza, sua incredulidade, a sua insegurança. Ele dá um caminho. Fica andando atrás de pessoas que ficam levando você para cá e para lá para ouvir profeta, e você vai se afundar. Vai afundar. Todo mundo que vai atrás dessas coisas vai cair num poço sem fundo. Não é à toa que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que é solteira e vai atrás de profetisa para ver se vai casar. Vê se você se arruma. Então, ó, portanto, vê se você se arruma, fica mais elegante, fica mais bonita, mais simpática ou simpático, seja mais educado. Porque não adianta nada, ó, Deus está preparando uma deusa para você, uma figura angelical. Aí vem um tribufu daquele, certo? Não é assim. Tudo nessa vida tem que ter preparo. Se vocês pensam que eu ingressei no ministério assim, porque foi... Não, eu me preparei muito. E tive mestres do meu lado. Tive que aprender a obediência. Tive que aprender a esperar. Tive que aprender a baixar a cabeça. Tive que aprender a me silenciar. A ouvir os mais experientes. Olhar os seus passos. Mas hoje tem umas pessoas dentro da igreja que é melhor tê-los longe, porque eles representam uma área satânica. Eles agem pelos princípios de Satanás e vão destruir pessoas. Pessoas que não querem ouvir. E Paulo falou disso também. Então instruam uns aos outros com essas palavras. Fala. Espera aí, você quer saber? Todo mundo quer saber o que você quer saber.
Está escrito assim: então nós, se estivermos vivos, seremos levados para as nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. A gente vai subir com o Senhor, do mesmo jeito, carne e osso?
Não. Agora eu ia falar sobre isso. Imagine uma mulher dormindo com o seu marido. Vamos voltar para o exemplo de Jorge Gastão, o desgraçado, e a Marlene, a abençoada. Então, os dois deitados. De repente, o Gastão vira do lado para abraçar a Marlene. Só tem ali o travesseiro e a anágua. A camisola da Marlene. Aí ele olha aquela camisola e fala: mas a Marlene saiu pelada. Ele espera um pouco, nenhuma luz acesa. Daqui a pouco ele começa a escutar pela janela do prédio alguns gritos. Aí ele diz: mas o que está acontecendo? A Marlene não está no apartamento. Será que ela foi para Itaquera? Então, será que ela está no fim da linha? Aí, sem camisola, sem nada. Então, aí, veja só. Ele olha pela janela, pessoas gritando nas sacadas, no próprio prédio, pessoas correndo na rua, mães gritando, perguntando sobre os seus bebês. E ele entra em desespero, não sabe o que fazer. Aí liga lá para o 190 e ninguém atende, está tudo ocupado, porque está todo mundo ligando. sem saber o que fazer, vamos supor que ele liga a televisão. Está todo mundo entrando em horário especial, declarando que pessoas estão sumindo em toda parte. Deve ser alguma coisa terrorista. Não, mas as roupas ficaram. Pessoas que estavam no cinema, ou num teatro, num restaurante, simplesmente desapareceram. Pessoa conversando e a pessoa, puf, e a roupa cai. O cara fica olhando assim, ou então ele entra em susto e cai de costas. Você imagina o que vai acontecer. Numa reunião de igreja, de repente, uns 10 ou 20, 30 sobem, e uns 500 ficam. Eles olham, a roupa deles está lá, estão lá. Só que aí existe consciência do que aconteceu. Aí entra o desespero. Ficamos. Todos tiveram sua oportunidade, mas não levaram a sério. Mas eu não fiz nada, eu não procurei não pecar. Olha, você pode ser um filho bonzinho, mas você não faz nada pela sua família. Você pode ser um marido exemplar, uma mulher exemplar, mas você não luta para que seu marido seja um homem espiritual, e você, homem, não luta para ser o protetor da família. E daí? Acabou, meu filho. Você trata mal sua namorada, sua esposa? Você trata mal seu marido, seus filhos, seus pais? São coisas que vão pesar.
Nessa época que fala, ai, das grávidas.
Isso é lá na tribulação. Essa parte aí que Jesus falou é lá na grande tribulação. Então, só estou dizendo para vocês o desespero que tomar na conta do ser humano. E o mesmo vai ocorrer na grande tribulação. Vocês entenderam?
Não.
Não?
Ela perguntou do corpo se vai subir.
Não vai.
O
corpo, desaparece. Vira pó. Fica lá, caído. Desaparece. É fulminado. Acabou. Some. É a alma que vai. E o espírito volta para Deus. Porque é na nossa alma que está a nossa personalidade. Correto? Isso vai acontecer. Bom, terminamos esta parte. Esse capítulo não, esse trecho não é complicado. Agora vem uma parte fácil aqui também. Então nós temos a batalha de Gog e Magog e o dia que Satanás é lançado definitivamente no inferno. Nenhuma pergunta sobre o que nós falamos até agora? Entendeu, Mauro? Vocês entenderam? Alguma pergunta? Fala. Ela tem uma pergunta que você vai perguntar por ela. Fala. Camila, nós precisamos pedir para o Jackson fazer essa corridinha. Jackson, fica em pé um instantinho. É. Fica em pé um instantinho. É ele que nós precisamos fazer ele correr, ó. Então vai. Nenhuma lembrança da terra. Não existe nenhuma lembrança da terra. Quem subir vai se alegrar com o Senhor. Lembra? Por isso que é uma parábola. Por isso é uma parábola. Jesus estava ensinando por meio de uma metáfora a importância das pessoas vivas ouvirem os homens que Deus levanta. Porque se houver uma possibilidade de alguém lá do inferno gritar, por favor, correto? Não há possibilidade. Mas na parábola, o rico não fala com um ser humano. Ele fala com Deus, que é Cristo, o Senhor. Tá certo? Porque naquela época, existia lado a lado o seio de Abraão e o Hades, o lugar, o reino dos mortos. E no meio, um abismo. E Jesus, nós sabemos que ele veio buscar aqueles que estavam no seio de Abraão. Chamava-se Seol. Possivelmente, quem estava aqui no lugar de tormento podia ver a alegria daqueles que morreram crendo em Deus. Mas Jesus levou esse lugar embora. Porque ele mesmo disse, onde eu estiver, quero que vocês estejam também. Por isso que as pessoas que morrem hoje, suas almas vão direto para o Senhor, onde ele está. Tá certo? Entendeu ou não? Fala. Hã? Possivelmente eles vão se reconhecer. Parece que sim. Mas lembranças da terra, não. Lembranças da terra, não. Porque, imagine, você vai para o céu e vai começar a chorar na terra porque o Dario não foi, o seu filho não foi. Não vai.
Funciona a paciência.
Oi?
Funciona a paciência. Como que a gente tem essa separação de vocês?
Brothers, silence is golden, please. Silêncio é ouro, hein? Vamos ouvir.
A minha dúvida é assim, é como que funciona com as crianças? Como que eu sei que aquela criança, ela sofre ou não sofre até que...
Você não sabe. Como que funciona? É difícil. Mas o que vai acontecer é o seguinte, é a ingenuidade que fala. Quando esta criança atingir a capacidade de escolher, correto? Quando ela adquirir a consciência, então ela começa a ser senhora de suas ações. Então ela precisa aplicar o Evangelho na sua vida. Mas enquanto ela não adquire esta consciência, ela é ingênua e, portanto, só. Fala. Espera um pouquinho. Vocês viram, irmãos, quem precisa sair? Escafeda-se. Vamos lá.
Inclusive, incluímos aí
Os idosos já não mais têm consciência.
Os idosos?
Já não mais, alguns idosos, em determinada etapa da vida deles, já não têm mais consciência.
Sim, tem alguns idosos que não têm mais consciência, realmente. Mas eles tiveram uma oportunidade. E Deus vai julgá-los de acordo com o tempo em que eles tiveram a oportunidade. Tem idosos que dizem, não, eu estou cansado de ir na igreja, não vou. Tem cristão que escolhe os domingos para fazer outras atividades, aí chega tarde, ah, estou cansado, não vou. Isso vai levar em conta, meu amigo. Pode escrever o que eu estou te falando. Eu gosto de ler os puritanos. Eles, essa história que nós não devemos guardar o sábado, isso é conversa mole. Nós temos que guardar sim. Mas não é o sábado adventista, não. Nós temos que guardar o sétimo dia. E para nós é o domingo. É o dia da ressurreição. Esse dia, nós temos que estar sim, reunidos. Como ensina a palavra de Deus. Começa a facilitar e você vai se acostumar a não se reunir mais. Você acha que Deus vai entender? E não vai, não. Porque se Ele tem alguma coisa para falar com a gente, eu tenho que estar lá para ouvir. Agora, se você acha que o cristianismo está atrapalhando a sua vida, que você tem tanto lazer assim, então escolha outra coisa e pague com as consequências. Então toda pessoa, ela será julgada por Deus pelo seu período de consciência, pelo que ela fez de bom e de mal, e também pelas suas omissões. Correto? Alguma outra perguntinha? Fala, João. Ah, não é o João.
É, mais ou menos. Quando que vamos receber? Quando que não morrer ou estiver no céu vai receber o corpo glorificado? Uma nova imagem, um novo corpo, um novo nome?
Na volta de Cristo.
Só na volta de Cristo.
Só. Agora não.
Se a gente morre,
a sua alma vai para lá. Você tem consciência. É a sua alma que dá consciência ao ser.
Mas então, com a nossa alma lá, a gente ainda vai lembrar das coisas aqui.
Ou não. A terra passou.
A memória fica com o corpo.
Acabou. O céu é um lugar tão deslumbrante, tão milagroso, que você não vai ter tempo de chorar. Não tem como. Porque se você foi para o céu, você foi curado de tudo, até das lembranças. Se você se lembrar da terra, então você vai no céu, você vai levar mágoa, tristezas, vai julgar. Agora, uma coisa que nós sabemos que lá no céu vai existir, é um pensamento da vingança de Deus. Deus deixa isso claro lá. Vocês estão aqui, mas vocês vieram de um lugar onde pessoas te maltrataram. E existem pessoas como vocês hoje, lutando, perseverando, e que estão sendo maltratadas e martirizadas. Então a igreja responde, Senhor, pergunta, quando o Senhor se vingará desses seus inimigos? Porque nós vamos ver pessoas subindo e se alegrando, e Deus vai dizer, esses foram maltratados. Ele vai dizer, nós não vamos saber nada. E nós vamos perguntar para ele, quando o Senhor se vingará? Quando será o dia da tua justiça? Ninguém sabe, mas não tem nada de ter ideia da terra, nada. Nós vamos clamar pela justiça de Deus, porque Ele declarou que vai fazer a justiça. Alguma outra pergunta? Então é melhor parar por aqui, né? Hã? Oi.
Lá no céu, nós vamos ser todos iguais? Ou vai existir alguma diferença entre nós com relação aos frutos que a gente deu aqui na Terra?
O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios sobre o tribunal de Cristo. Haverá uma diferença, sim. Esse tribunal, ele existe para julgar aqueles que foram salvos. Não para dizer, vocês não vão ser mais ser salvos, vou continuar aqui, eu vou estar fora daqui. Mas esse tribunal vai honrar o trabalho de cada um. Por isso que eu digo que obras são importantes. Já no tribunal, lá no juízo, é um outro tribunal onde Deus vai julgar aqueles que não fizeram nada, se omitiram, que só pecaram. Mas no tribunal de Cristo, que é o caso, Deus vai julgar a obra de cada um. E Ele vai dar segundo o esforço de cada um, o galardão apropriado. Então vai existir honra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo usa um termo, que nós seremos louvados, receberemos de Deus o louvor, a honra. Imagine, nós que temos que honrar a Deus, em um determinado momento, Deus nos honrará. Isto é, desde que estejamos lá. Correto?
Correto.
Oi.
Mas aí para isso, vou ter que lembrar de alguma forma das suas boas obras?
Não vou lembrar de nada. É Deus que vai julgar a mim. Ele vai dar uma nota, sei lá. Vamos dizer assim. Certo? E como Ele é justo, eu não vou questionar. Oi? Nota 10 do Jorjão. Entendeu? E como ele vai declarar, eu não vou questionar, porque Ele é justo. Correto? Muito bem. Alguma outra pergunta? Hã? Fala.
É logo. E quando a gente vai ter a tribulação, aí o Senhor vai salvar as pessoas que o desenvolvem. Aí vai ficar as pessoas gentios e os judeus, mas os judeus também. O gentios, para ser salvo, vai ter que ter um arte.
Judeu também.
O judeu também. E aí vai acontecer o judeu, ele está pensando no mundo judeu, tá? Quem vai ficar nesse momento?
Os dois.
Os dois.
E você não se esqueça que na grande tribulação a densidade demográfica da Terra diminuiu acentuadamente. Morreram muitas pessoas. E em 1000 anos, você imagine como o aumento populacional acontecerá. Debaixo de grande prosperidade, num mundo sem doença, sem dor, cada um podendo criar o seu filho sem problema de perigo, de bandido, de nada. As famílias vão ter, vão voltar a ter 10, 15 filhos, as mulheres vão ficar larguegas. Eita, nós, hein? Vai ser uma maravilha. Fala. Acabou? Fala, fala.
Aí as pessoas também que foram martirizadas, elas subiram
Não. Não. Você vai notar, eu ia falar isso hoje, no final do milênio, não existe uma referência de que vai ter uma pessoa salva. Abençoados os que vão viver no milênio. Mas o texto não diz que haverá uma só pessoa salva. Pelo contrário, não vai sobrar ninguém.
Mas aí no versículo, no capítulo 20, no versículo 4, fala: essas pessoas tornaram a viver e reinaram com
Cristo. Eu já expliquei isso. Você reina com Cristo em espírito, na alegria dele. Você está nele. Como nós já estamos reinando com Cristo. Porque estamos no reino de Deus. Isto é, aqueles que realmente têm prazer em fazer a vontade de Deus. Deus os deixa satisfeitos. Satisfeitos em quem? Em Cristo. Não é na vida, não. Porque a turma fala assim: que fiz a vontade de Deus, Deus vai te deixar satisfeito. Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar um monte de carro, navio. Não, satisfeito é em Cristo. Nós estamos satisfeitos em Cristo, Ele está no céu e nós na terra. Só que no milênio nós vamos estar no céu e Ele na terra. Entendeu, não? Espero que sim.
E o diabo acaba?
O diabo, no fim do milênio, acaba. Porque durante o milênio ele está preso. Mas depois do milênio, ele vai enganar as nações. E aí ele vai ser lançado onde estão o anticristo e o falso profeta, que é o inferno eterno. E de lá ele não sai mais. Vai ser atormentado com todos aqueles que não andaram, que não se interessaram, que trataram a fé com desinteresse, que não produziram nada, foram infrutíferos, foram omissos, foram tímidos, foram errados, errantes, vão estar lá. Se a pessoa fez coisa errada, se arrepende e vai para a igreja, vai para o meio dos infernos também. Porque, na verdade, se a pessoa vai para a igreja, não diz que ela foi para Cristo. Porque, na verdade, nós temos que estar em Cristo. Estar na igreja não significa que estamos em Cristo. Eu canso de dizer aqui nos dias de ceia que o nosso compromisso é com a pessoa de Cristo, o pãozinho. Certo? Mas também o nosso compromisso é com a sua igreja. A igreja, se nós temos um compromisso com Cristo, o nosso compromisso é aprender. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. E com a igreja? O meu compromisso é aprender sobre a missão que ela tem neste mundo, que eu vou falar domingo. Por que que Jesus nos deu as bem-aventuranças? Para que nós nos pareçamos com Ele. Para que Ele possa estar perto das pessoas. Pronto. Quem precisar sair, por favor, depois vocês não briguem comigo.
Padre, no reinado de Cristo no milênio, os recursos humanos que a gente chamou de tecnologia
vão existir.
Vão existir normalmente.
Claro. Mas serão usados para beneficiar a humanidade. Não será essa coisa. Por exemplo, você duvida que a medicina é um grande comércio? É ou não é? É. Quem não tem, morre. Imagine, você se cair num desses hospitais da prefeitura. Não, você entrou lá, você cai. Você vê marcas no chão. paredes vazando água, máquinas paradas. Você viu no Rio de Janeiro? Máquinas paradas custaram milhares de dólares, paradas, jogadas lá. Enquanto alguém está precisando fazer um exame, precisando daquela máquina. Imagine o trabalho que Jesus vai ter. Imagine como os homens vão se endireitar debaixo da mão dele. Vão obedecê-lo. E a humanidade, que reclama tanto dos governos, vão ter um governo justo, mais justo, perfeito. Só que depois de 1000 anos, vão voltar a seguir o diabo. E no curso dos 1000 anos, porque ninguém vai viver 1000 anos, acho que não. Não sei se vão voltar a ser que nem Metusalém, mas ao longo dos anos, porque não vai ter ódio, não vai ter nada, a vida vai ser muito melhor, as pessoas vão viver mais. Mas não sei se vão viver 1000 anos. Mas no curso dos 1000 anos, as pessoas vão adorar o governo, mas não vão adorar o líder. Tem pessoas que gostam da igreja, mas não gostam de Jesus. Gostam da igreja por causa da amizade. Gostam do ambiente, gostam da música. Mas não amam a Deus. E aí? Que eu saiba, não. Correto?
No versículo 9, fala que...
Não chegamos lá ainda.
É porque fala que Satanás vai levantar aqueles que enganou, e aí eles vão cercar a cidade do povo de Deus.
Sim, um número incontável de pessoas, Deus fala que como se fosse a areia do mar.
Só que aí, quem é a cidade do povo de Deus?
Cidade do povo de Deus é Jerusalém, porque Deus vai restaurar o seu povo no milênio. Jerusalém vai ser a capital do mundo.
Mas aí, lá não vai ter ninguém que vai ser salvo.
Não diz. Porque o povo de Deus, sendo salvo ou não, é odiado. Você vai em Israel, você já foi em Israel. Você viu o povo orando na rua para Jesus? O povo de Israel não quer nem saber de Deus, cara. Eles querem saber de dinheiro. Tem gente que acha que vai a Israel, vai encontrar em cada esquina um grupo de oração. Não vê nada. Só vê cara cobrando outro com arma na mão, matando e olha lá, hein? Não tem devoção nenhuma. O fato de Deus estar presente é para provar o quanto o coração do homem é perverso. Então, aprenda uma coisa aqui. Você pode estar no melhor ambiente que puder. E esse ambiente não vai mudar o seu coração. Você pode desfrutar dele. A única pessoa que pode mudar o nosso coração é Deus, por meio do Evangelho de Cristo. Isso é a grande verdade. Muitas pessoas, imagine, quem tem o Espírito Santo e a luz da palavra de Deus em si, sabe discernir muito bem como será esse período. Mas quem não está levando a sério, não está nem aí, eu estou falando aqui, está dormindo aí, está com o pensamento em outro lugar. Imagine quando esse dia chegar, ele vai pôr a mão na cabeça e não tem volta. Vocês se lembram da Arca de Noé? Todo mundo riram dele, todos riram dele, todo mundo riu dele. Mas diz que Deus fechou a porta. Porque se fosse Noé que fechasse a porta, eu acho que ele ia dar um jeitinho. Mas quando Deus fecha a porta, é justo, não tem como abrir. Agindo eu, quem impedirá? Então, sigamos o conselho de Paulo. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu sei que nós temos que nos preocupar. Hoje vocês vão acabar dormindo mais tarde. Mas e daí? Vocês têm carro, Deus deu carro a vocês. Eu dei liberdade para vocês irem embora. Eu não fico triste, porque eu sei, alguns têm que sair, vão. Mas vocês têm carro, vocês vão chegar em casa e vão lá tomar um banho, deitar e dormir. Agora, por causa de meia hora, não vou mais na igreja, porque o pastor fala demais. Ah, vai se danar, ué. Conversa fiada, eu falo mesmo. Eu prego bastante. Porque tem conteúdo, Alex. E a culpa é de vocês, está perguntando aí.
Olha.
É a última, hein?
Essa semana eu estava meditando, justamente segundo Coríntios 5, do 6 ao 10. Eu vou só dar uma perguntadinha que Paulo fala, né, de vivermos nesse corpo, né, para que continuemos animados, animados com os outros, porque temos que nos apresentar diante de Deus no julgamento. Ele fala aqui, ó, eu queria saber, na verdade, em que momento isso aqui vai acontecer. No caso do versículo 10, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra.
Isso.
No momento que isso vai acontecer,
no juízo. No juízo e no tribunal de Cristo. Se refere a dois tronos aí. Dois julgamentos aí. Um é o julgamento de ímpio, de rebelde. Porque muita gente acha que esse julgamento aí, Deus vai relevar. Porque ele juntou os dois, o que de bom e de mal fez do corpo, mas está lá, que é o tribunal de Cristo. Um é o tribunal de Cristo que eu expliquei agora a Camila. E o outro é o trono branco. Se você fez mal, meu amigo, você está escalado para o segundo. Mas se você foi uma pessoa dedicada, você está escalado para ir para o primeiro tribunal. Porque ali é uma premiação, é um Oscar gospel. Certo? O outro é a cangaia mesmo. O outro é o rebaixamento. Série Y.
Em Mateus 19:28, Jesus fala para os discípulos que eles iriam sentar em tronos para julgar.
Ele não falou para os discípulos, os apóstolos.
Desculpe, os apóstolos. Que eles iam sentar para jogar com ele.
Pois é, difícil isso aí. Alguma coisa vai acontecer, algum tipo de julgamento. A Bíblia fala também que nós vamos julgar os anjos. Você sabe como? Se você souber, me fala, Jorge. Você que tirou nota 10 no tribunal de Cristo. Eu não sei. Tem certas coisas que eu não sei e eu não vou inventar, porque eu não sei ainda. Eu vou ligar para uma senhora que profetizar para ver se ela. Se ela dá um revelamento aí, um profetizamento aí. Bom. Olha, Jesus não é o Temer. Jesus não é igual a essas coisas que nós temos por aqui. Possivelmente
o mundo será um mundo justo. Será muito justo, possivelmente não, será justo, imagine eu colocando em dúvida, entendeu? Então Jesus vai reinar com justiça, as pessoas não vão se arrepender de viverem naquela época. No entanto, como nós íamos ler, vamos ler semana que vem, só para passar, porque já discutimos tudo o assunto, na verdade o ser humano vai continuar corrupto, maldoso, impiedoso, egoísta, orgulhoso, fazendo escolhas egoístas, interesses próprios. Ele não, quando Satanás, quando ele for solto, todas estas coisas reflorescerão, se esse é o termo, no coração do homem. Imagine, não vai, a Lava Jato lá não vai ter chance, entendeu? Então imagine a situação, como é o nosso coração. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, e se o Espírito Santo não barrasse toda a obra do mal, imagine como seria este mundo. A Bíblia diz que esse mundo só não é pior, porque o Espírito de Deus está segurando todo o ímpeto do espírito da maldade. Agora, todo crente, todo cristão que não quer fazer a obra de Deus no mundo, porque Jesus, ele disse, ele ensina assim: eu tiro vocês do mundo, vocês não são do mundo, vocês passam a conhecer o reino, e depois ele nos envia ao mundo, para quê? Para uma missão. Ele nos tira do mundo para conhecermos a Ele e ao Pai, a vontade do Pai, e somos enviados ao mundo para fazermos a vontade do Pai. Se nós não estamos nos preparando para ensinar, para evangelizar, para fortalecer a igreja, então não estamos em nenhum lugar, continuamos no mundo, vivendo pelos princípios do mundo. Tem gente que vai num grupo pequeno, só dá desculpa, que não dá, não deu, não dá, não sei, toda hora arruma um monte de desculpa, para não estar numa reunião, arruma um monte de desculpa, agora para ir numa festa, encher a pança, depois fica dando desculpa da aerofagia que passa. Então, é engraçado, as pessoas pensam que todo mundo é bobo, que Deus é bobo, que ele pode ser enganado. É impossível enganar a Deus. Algumas pessoas pensam que vão ser salvas pelos anos de crente que tem. Ah, porque eu sou na igreja, porque eu toco, porque eu canto, porque eu prego. Jesus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês nunca tiveram comunhão comigo, vocês não fizeram nada que eu pedi. Vocês fizeram o que vocês aprenderam, o que gostaram. Vocês até lutaram pelos cargos que vocês têm. Tira o cargo de uma pessoa numa igreja, você vai ver. Muda ele de função e você vai ver. Põe outra pessoa para trabalhar ao lado, ele já começa. Mas por quê? Por quê? A competição, a maldade. Não me vem com conversa fiada. Eu tenho mais de 40 anos nessa trajetória aqui. Eu sei o que eu passei. Hoje um pastor chega aí e fala assim: não, vou viver pela obra. Quem viver pela obra? Você não faz nada. Está cheio de gente aí que vive falando que vive da obra, mas só vive enrolando os outros, pedindo dinheiro de casa em casa, mentindo para um, mentindo para outro. Por que não prova a sua vida na igreja que Deus lhe deu? Esses cantores evangélicos que ficam aí passeando todo fim de semana, vendendo CD, se enriquecendo, onde eles dão o dízimo? Quem eles estão discipulando? Como eles estão fortalecendo sua igreja? Não estão, estão aí vendendo disco, umas músicas baratas, sem pé, sem cabeça, teologicamente falando. Faça-me o favor, triste demais. Estamos nos encaminhando já para o último nível do fim do poço. Eu creio que nós estamos realmente no final dos tempos. Chega, né? Fala.
Final do milênio. O Palmeiras vai ter um título mundial?
O Palmeiras não vai ser campeão mundial, nem no milênio. Vai ter. Vai ter. Vai ter Corinthians, vai ter Palmeiras, vai ter outros times até. Pode ser que o Taquerão não exista mais. O Lulão. Vamos orar então, gente? Valeu, gente? Valeu aí? Desculpa alguma coisa aí, gente. Meu ímpeto, que às vezes eu fico nervoso, eu não me controlo bem, né? Às vezes eu quero matar uma desgrama, né? Não. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor conduza este povo em paz para suas casas. Que todos possam ir em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, gente.